Você já deve ter visto um Humvee, também conhecido como Hummer H1, tanto em filmes de guerra quanto em guerras propriamente dita, imagens de guerras reais. Só que esse veículo, muito utilizado pelos Estados Unidos, ele já foi praticamente superado, ele foi lançado há 40 anos. E seu substituto é esse cara aqui. Esse blindado com jeito de caveirão é o mais novo veículo tático dos Estados Unidos. Ele já foi incorporado pela Marinha do Brasil também. E hoje nós vamos entender por que que esse carro é tão superior ao Hummer, ao clássico Hummer. Tem até explosão nessa pista que os fuzileiros navais montaram para nós. Mas antes de seguir, não deixe de se inscrever no canal da Quatro Rodas, clicar no sininho aqui embaixo para você ser notificado a cada novo vídeo. E apontando o celular para esse QR Code aqui do lado, você pode assinar todo o nosso conteúdo e aí sim ter acesso ilimitado a tudo que a Quatro Rodas faz. Deixa eu só tirar o capacete porque ele vai voltar a ser útil lá na frente. O fato é que esse JLTV, ele é um dos veículos 4x4 mais extremos do mundo, porque ele realmente tem que encarar situações extremas. Ele precisa de uma grande blindagem, uma grande capacidade de encarar desafios off-road de qualquer parte do planeta. E não é só uma trilha de terra, de pedra. Tem gente querendo matar algumas pessoas, então o carro tem que conseguir escapar dessas situações com alguma versatilidade. Então é por isso que ele tem uma suspensão hidropneumática que permite que você varie a altura do carro em 51 centímetros quase. Ele consegue ir quase até lá embaixo, consegue ainda aumentar mais alguns centímetros aqui, chegar a quase 3,5 metros, 3,30 metros de altura. É uma coisa meio absurda. Tão absurda quanto a capacidade de imersão dele. Mesmo que isso aqui não seja exatamente um snorkel, é a admissão dele em uma posição mais alta, ele consegue entrar em água com até 1,50 m de submersão, então é uma capacidade bem... é praticamente o dobro de uma picape com a maior capacidade, que seria de 80 centímetros. Então é um bicho bem absurdo. E ele já nasceu tão extremo porque ele tenta corrigir, na verdade ele corrige certas falhas do projeto do Humvee, que durante as guerras no Iraque e no Afeganistão se mostrou um tanto vulnerável quanto a minas e bombas caseiras que a população ali criava. Então, o que o Humvee fazia com blindagem adaptada, que deixava ele muito pesado e lento, a ponto de ter um 0 a 100 de quase 40 segundos, nesse carro aqui já nasce como parte do projeto dele. Ele tem um motor bem potente, ele é maior, e a blindagem é tão pesada que é até difícil abrir a porta. Mas é tudo pela segurança da guarnição, né? Do pessoal aqui dentro. Aguenta bomba, aguenta mina, aguenta tiro de projétil, aguenta bastante coisa. E é mais rápido do que um Hummer. Ele tem um step pendurado na traseira, mas nem dá pra chamar de SUV. Na verdade, se precisar trocar isso aqui, tem um elevador já no carro próprio para descer esse pneu. Mas o fato é que a sigla JLTV quer dizer veículo tático leve, praticamente numa tradução literal. Mas leve é um negócio muito relativo, porque esse carro vazio, digamos assim, tem cerca de 7 toneladas. Quando você equipa ele, supera as 10 toneladas. Mas é aquilo, o veículo americano sempre tem umas certas proporções diferentes e nem dá pra dizer que ele é pequeno, porque em termos de largura, altura, nem tanto em comprimento, mas ele consegue ser maior em muitas medidas na comparação com uma picape grande, como uma Ram 3500, por exemplo. É realmente monstruoso isso aqui. E também é possível usar ele como se fosse um caminhão, porque ele tem sistema de engate, linha de ar, energia, como caminhões também, para colocar implementos, para rebocar implementos aqui atrás. Então sim, a versatilidade dele é muito maior do que de qualquer veículo civil com os quais nós já tivemos algum contato nos últimos anos. É uma coisa bem megalomaníaca, talvez? Essa questão de transportar e ser transportado é muito importante para um veículo como esse. No caso do JLTV, seu uso na Marinha é ser um veículo de reconhecimento e de segurança também. tanto por ele ser blindado, ao contrário das picapes, que são utilizadas, né, no dia a dia, e tanto por ser mais versátil e menor do que os veículos lagarta, como piranha, que são maiores e mais complicados até para um uso urbano, que também é um uso recomendado, indicado para um veículo como esse. E ele também precisa ir para missões, ele vai ser usado em missões no Brasil e no exterior. Então a logística com ele também é algo muito específico. Ele precisa ser transportado tanto em embarcações quanto em aeronaves da Força Aérea. Tanto que aqui, ó, ele tem ganchos para ser içado para dentro de embarcações, né, para os navios da Marinha. Também tem gancho aqui na frente para ele ser completamente içado mesmo, mesmo pesando 10 toneladas para ser acomodado lá. Então tudo é pensado para otimizar e facilitar também a logística de movimentação desses veículos. E a parte bélica desse carro ainda não está devidamente montada. Ele tem aqui já a preparação aqui no teto para a estação de armamento. E ali pode ser montado o lançador de granada 40mm, metralhadora .50 e 7.62 também. Mas isso é um processo mais para frente. Eles ainda vão montar isso nesse carro, já foi comprado, inclusive, já está vindo para o Brasil. E o que move essa enorme máquina é esse motor V8 turbo diesel. É um 6.6 da família Duramax da GM, que é preparado pela empresa Banks Power. Eles vão aumentar a robustez desse motor. Eles fazem um monte de modificações, até de componentes internos, para aumentar, de fato, a resistência desse motor, para ele conseguir aguentar as agruras desses percursos que ele faz. E essa preparação também inclui alguns vedantes em partes críticas para questões de vazamento, oxidações, enfim, alguns problemas que poderiam vir a acontecer num uso extremo. E tem umas outras particularidades, como, bem, esse capô é de fibra, ele não é blindado. Então esse motor ele não está sob blindagem porque não é um veículo para ir para uma linha de frente de combate. Mas caso esse motor tenha algum componente atingido, é possível que o motorista acione um modo de segurança que permita que o carro continue funcionando, mesmo que algum sensor indique que alguma pane crítica está acontecendo, que um radiador foi perfurado, que o óleo do câmbio está vazando, que o óleo do motor está vazando. O carro vai até onde for necessário, até onde ele conseguir uma área mais segura ao máximo, para manter todo o pessoal também em segurança. Em termos de números, esse motor tem 345 cavalos, cerca de 120 kgfm de torque. E tudo bem, é um motor de uma Silverado 2500 HD, mas com outros níveis de potência, outros níveis de exigência. Tanto que ele pode funcionar com o diesel, que é o combustível para o qual ele foi fabricado, como também com querosene de aviação e até álcool. Tudo para você manter o carro funcionando onde quer que ele esteja, do jeito que você conseguir. E o câmbio desse veículo é um automático de 6 marchas, fornecido pela Allison. É um câmbio que geralmente é utilizado em ônibus e caminhões, mas aí cria-se uma versão mais robusta para você usar nessa aplicação de combate, de situação de guerra, né? E esse conjunto, né, de motor V8, turbo diesel, com um câmbio automático, tem um consumo até interessante, né? Meio que um consumo de caminhão. Coisa de 3,6 km por litro, porque são 134 litros no tanque de combustível, e a autonomia gira ao redor dos 480 km. Também é maior do que a de um Hummer. O que se conta é que lá no início, quando o Hummer estava sendo desenvolvido para os militares norte-americanos, ele apresentava defeitos a cada 900 km, em média. E num veículo como esse daqui, durante o desenvolvimento, os defeitos, as panes, aconteciam uma média de 11.700 km. Então ele é muito mais robusto do que aquele velho Hummer. Outra coisa ligada à segurança e à robustez do carro é o sistema de freio. Cada roda tem seu próprio sistema de freio hidropneumático, independente das outras. Então se essa roda for danificada, por exemplo, por uma mina, arrebentou tudo aqui, as outras rodas vão continuar funcionando com seus freios, não vai perder linha de ar, linha de fluido hidráulico, nada, vai continuar freando do mesmo jeito. Tudo é pensado para garantir a segurança de quem está lá dentro, fechado na célula de sobrevivência, totalmente blindada do carro. E é da marca Bendix, aquela mesma peça do motor de arranque. Legal, eu chamaria meu cachorro de Bendix. Eu já te adianto que essas duas telas aqui, essa do comandante e essa do motorista, eu não posso mostrar ligado por questões de contratuais com o governo americano, por segredo de segurança, enfim. Mas muitas das operações que você faz nessa tela são redundantes aqui no painel, que não é muito diferente do painel de um caminhão. Tem umas funções diferentes, bem específicas para o uso desse veículo, mas não é tão diferente assim, porque você tem um tacômetro aqui, você tem indicação da rotação do motor, tem indicação da pressão de óleo, da temperatura do motor, da pressão do sistema de freio dianteiro, traseiro, tanque e também a temperatura do câmbio, porque sendo um câmbio automático isso também é uma informação muito importante. E o velocímetro aqui na frente com a principal medida em milha, mas ele também tem indicação em quilômetros por hora. Aqui em cima aparecem as luzes espia, de seta, de pane, enfim, todas as luzes que você tem numa operação normal de um veículo, como um carro, como um caminhão. Aqui no lado esquerdo você tem a operação de iluminação, inclusive um botão de blackout, que é quando você está no campo e você quer desligar todas as luzes do veículo para ele não ser visto. Então isso é uma função muito importante de um carro como esse. Aqui do lado direito tem botões para controlar a tração. E essa tração 4x4 dele tem uma particularidade. Quando ela está no seu modo mais folgado, digamos assim, a força chega à roda dianteira esquerda e à roda traseira direita, ou seja, a força é entregue na forma de uma diagonal. E conforme você vai aumentando o nível de tração desse carro, você vai mais uma roda e fica três rodas tracionando e depois quatro rodas tracionando. É esse o controle que você tem, além do bloqueio do diferencial dianteiro, traseiro e também do transeixo dele. Você também tem controle disso para fazer essa distribuição de força. E aí você também tem um botão para aumentar o ponto morto do motor, porque na hora que você liga, você até aumentar a pressão de ar, a pressão de óleo, você consegue aumentar a rotação do motor, que na rotação de ponto morto normal está ali abaixo de 700 RPM, e consegue alcançar o regime de trabalho mais rápido. E ainda tem uma espécie de rodoar, você tem um controle aqui da pressão dos pneus enquanto você está no campo dirigindo, sem precisar de descer do veículo. Você consegue aumentar a pressão do pneu para pegar um asfalto, consegue reduzir para chegar na lama, na areia. E aí você tem o comando de ignição aqui embaixo, tem o ajuste do espelho, são espelhos elétricos, até para facilitar a manobrabilidade. Você até tem uma visão boa de espelho aqui, mas sempre tem uma pessoa lá fora te ajudando a manobrar o carro, por ele ser tão grande e às vezes nem sempre a estrada ser tão larga para ele. E tem um botão muito importante, que eu tinha avisado que o carro consegue se sobrepor aos alertas de sensores quando ele está danificado, então tem um botão aqui que é o override de combate. Você consegue desligar todos esses alertas do sistema e manter o carro em funcionamento mesmo quando ele está danificado, para você chegar numa zona segura ou menos perigosa. E tem o comando do ar-condicionado, tem um rádio para você se comunicar com o resto do pessoal, tem um extintor de incêndio, um sensor óptico de calor, com também ativação de extintor na cabine, tem tomada 12V, 24V, porque o sistema dele é 24V, e tem uma particularidade também, esse carro tem 8 baterias, são duas para o sistema normal, porque é um sistema de 24V, e mais 6 baterias que garantem, né, no caso, a alimentação do veículo, de todos esses sistemas embarcados nele, quando o carro está ali parado numa situação em que ele não deveria ter o seu motor turbodiesel funcionando para não ser ouvido. Então ele consegue garantir um tempo de funcionamento dos sistemas bem escondido mesmo, bem silencioso, sem nenhum barulho que possa ser reconhecido pelo inimigo. E aí você desliga o motor, desliga a iluminação, ninguém te vê. Bom, e agora é hora de ligar o carro, ligar o ar-condicionado, porque eu já estou derretendo. Bom, esse é o grande momento de dirigir o JLTV. Vamos ver então como que ele se comporta, né? Porque aparentemente é como se fosse um caminhão com
câmbio automático, digamos assim. Que é um câmbio automático de verdade mesmo. Então eu posso colocar em drive, tá em neutro, boto em drive e alivio aqui o câmbio, apertando e destravando aqui, vai até o fim, tá solto. Agora é só acelerar. E é diferente, porque por mais grandalhão que ele seja, barulhento, pesado, ele é até bem suave aqui. Ele tá no modo estrada, né? O modo de marcha mais alta, digamos assim, que permite que ele alcance maior velocidade, e com a suspensão no seu nível normal, que é um nível intermediário. Aqui tem alguns relevos nessa pista, mas ainda não é o mais difícil que encararemos nessa experiência com ele. É um veículo, eu sinto que ele é muito pesado, não tem o comportamento de um caminhão, até porque a roda gira lá na frente. Eu tô me sentindo mesmo num carro muito pesado, muito forte, que consegue passar por qualquer coisa, como se fosse um Bigfoot. E a suspensão, a pneumática, né, vai controlando todas as imperfeições. Na verdade, eu nem sinto a marcha trocar. Direção é bem desmultiplicada, talvez até para controlar, né, o peso, a dificuldade de manusear, de movimentar o conjunto de roda e pneu. Eu vou passar pelo relevo de novo, como se não existisse nada. E a força desse V8 turbo diesel é impressionante. Eu tô até pegando um pouco leve aqui, porque, vamos lá, 10 km por hora já dá uma sensação de velocidade absurda. E o barulho na cabine também é grande. Acho que isso explica também por que que os ocupantes, né, os 4 ocupantes desse veículo, ou até 5 se tiver a torre de armamento, eles têm que utilizar um intercomunicador aqui, junto com o capacete, claro, e com cinto de 5 pontos. Que não é uma questão de colisão, né? Se passar por uma área com mina e a mina explodir, o carro vai receber essa pressão do ar e você tem que ficar preso ao banco, porque o banco também é preparado para a explosão. Não basta só a blindagem. Todo o assoalho e os bancos também são preparados para uma condição tão extrema que é uma explosão, uma situação de guerra. Mas o uso desse veículo não é exatamente ataque, mas sim inteligência, reconhecer o território, avançar antes da tropa, ver o que, que está adiante, o que, que o inimigo está fazendo, os obstáculos que serão encarados e preparar o ataque, né, da tropa do melhor jeito, o avanço da tropa do melhor jeito. É para isso que esse veículo serve. Agora, o que fez o Humvee um grande sucesso no mundo, não só nas Forças Armadas dos Estados Unidos, foi a sua versatilidade, muito em virtude da sua suspensão e do motor posicionado numa altura, né, no centro do carro, dando um meio de ele ter muito curso de suspensão e de avançar, né, em obstáculos muito difíceis, rochas. Não vou nem falar em pista ou trilhas, né? Ele tinha que passar por lugares onde nunca havia passado um veículo. E para isso, ele tinha que ser muito versátil. Será que o JLTV consegue passar essa mesma sensação para nós? A gente vai perceber isso numa pista que eles montaram aqui, aí sim, com muitos obstáculos melhores que esse altinho, esse degrau que está aqui. Vamos lá? Que auxilia ali o comportamento das suspensões independentes das quatro rodas tipo duplo A. Então, como eu falei, ele tem uma variação de altura que ele consegue alcançar, só que quando você está numa situação como essa, isso também se torna articulação. Então aqui tem lama, tem toras de madeira fazendo lombadas meio na diagonal aqui para o carro passar, e a gente vai conseguir sentir como ele se comporta. Vamos lá? Dá pra ver como a direção é desmultiplicada, mas tô indo reto. E agora começa a parte de madeira. Deve balançar um pouquinho até a suspensão se encontrar. Ó, não. Muito menos do que o obstáculo é. Sinto muito pouco, pouco rebote na direção. E aqui também. Ela tá fazendo o seu trabalho totalmente. É muito impressionante isso. É um carro extremamente pesado que consegue filtrar tudo isso na suspensão. Agora eu vou fazer um pequeno slalom aqui e voltar. E só para concluir, tem uma outra coisa bem impressionante disso aqui, que é o peso do freio. Ele é bem forte, é um freio pneumático, claro, atuando em disco, até para dar conta desse peso. E a cabine, ela é muito ventilada, né? Tem um sistema de ar-condicionado, tem uma saída para entre minhas pernas, outra aqui em cima. E isso também gera uma pressão positiva. É necessário ter esse certo isolamento do lado externo. Então, quando você abre a porta, você sente a pressão mesmo variando, como se você estivesse numa cabine pressurizada de avião. E, claro, você também não consegue escutar nada do lado de fora, só escuta o motor e mais nada. E provavelmente quem está fora também não escuta nada aqui dentro também, por causa da blindagem, né? É uma coisa muito impressionante, você está realmente isolado do mundo, como se você tivesse força para passar por cima de qualquer coisa. De certa forma, ainda bem. Calma, porque o fogo era controlado e as explosões eram só para fazer fumaça e detonar pólvora, digamos assim. Ninguém correu risco de vida por aqui. Até porque o poderio bélico não é a grande questão desse carro, mas sim sua capacidade off-road, seu poder 4x4 extremo. Ele coloca muitos cross, picapes e SUVs 4x4 no seu devido lugar. Porque aqui a capacidade do off-road e a robustez dele são questões realmente vitais. Porque esse aqui é um tipo de segurança completamente diferente daquele proporcionado por airbags, controle de estabilidade, piloto automático adaptativo, assistente de faixa, não. A segurança aqui é você cumprir a sua missão e retornar à base com segurança. E isso, aparentemente, ele é capaz de fazer. Mas fazer um veículo tão grande, potente e capaz de ser rápido, de alcançar um 0 a 100 em cerca de 10 segundos, numa situações adversas, tem um preço. E o preço de cada carro desse daqui, cada um dos 60 que a Marinha pretende ter até o final dessa década, gira, na verdade fica um pouco abaixo dos $500 mil. Então é um brinquedo caro. Na verdade, é uma ferramenta cara e moderna. E é isso. Esse foi o Oshkosh JLTV. Eu espero que você tenha curtido. E você bem sabe, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo com ou sem camuflagem, com ou sem armamento, enfim, daquele jeito.